Ana do Carmo tem 33 anos, é de Lisboa e está na Noruega. Nesta altura, na cidade de Røros. Ou seja, esta já é a segunda cidade onde está desde que deu início a esta experiência em agosto de 2013. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Ana, vamos olhar para trás, alguns anos, é verdade, e perceber como é que isto tudo começou. O que é fez deixar Portugal e rumar à Noruega?
Olá, Alice. Então, como maior parte das pessoas da minha geração, em 2012 e 2013 a situação em Portugal estava complicada a nível de trabalho, salários, condições de trabalho e até mesmo a nível social. Eu tinha estado na Noruega a visitar um amigo uns anos antes e fiquei fascinada com o país, especialmente com a natureza, as montanhas, a floresta e o acesso fácil à natureza. Sendo Lisboa uma cidade grande, com alguns espaços verdes, mas o acesso a um passeio na floresta, por exemplo, seria em Sintra. Eu não tenho carro nem carta de condução, por isso acabava por estar um bocado presa na selva de betão. E comecei a pensar, ok, sempre pensei em emigrar, em ter uma experiência, pelo menos uma experiência de alguns anos fora de Portugal, porque não a Noruega? Um país com estabilidade económica, a nível social, com tudo o que uma pessoa precisa, sistema de saúde público, educação pública e gratuita, e por que não a Noruega? Então, um dia, depois de um turno de trabalho bastante complicado, decidi, comprei um bilhete só de ida para Oslo. O meu plano, eu tinha juntado dinheiro para isso, já estava a juntar dinheiro há algum tempo, para me possibilitar fazer uma mudança. Então, comprei o bilhete, não tinha grandes planos, não tinha de trabalhar à minha espera e não tinha um sítio onde ficar.
Portanto, vai começar do zero, mas vai, de alguma forma, com a vontade de ir e não voltar, porque comprou um bilhete só de ida.
Sim, eu comprei um bilhete só de ida por vários motivos. Primeiro, porque sem certeza de quando é que poderia voltar a Portugal, seja de ida, seja caso as coisas corressem mal. E foi também uma motivação para eu meter as mãos ao trabalho e arranjar a minha vida aqui. Eu tenho uma segurança que muita gente se calhar não tem. É o trabalho que eu faço. Como cozinheira, é relativamente fácil arranjar trabalho em qualquer lado. Eu, num café, num restaurante, num hotel, há sempre necessidades de cozinhar. E eu sabia, porque fiz pesquisa de antemão, que depois de uma época de verão, há muitos trabalhadores temporários, por exemplo, da Suécia, que vêm para a Noruega e que voltam para a Suécia, porque são estudantes que vêm para cá ganhar extra dinheiro, os ordenados aqui são melhores do que na Suécia, e voltam para a Suécia. Então eu sabia que havia mercado suficiente para eu entrar.
Portanto, de alguma forma esta segurança acabava por não assustar tanto e recomeçar do zero.
Exatamente. Entretanto, eu comprei o bilhete de avião e comecei à procura de sítio para ficar. A minha ideia inicial, eu sabia que não queria ficar em Oslo, porque eu queria fugir de uma grande cidade. Mas não sabia para onde na Noruega eu queria ir. Então, tinha o mapa da Noruega à minha frente. Comecei a olhar para algumas cidades, pesquisei um bocadinho e escolhi algumas que eu achava interessante. Escrevi o nome das cidades num papel, dobrei, meti dentro de uma caixa, já não lembro o que é que eu usei, e tirei uma calhas. E o que me calhou foi Tromsø, que é mesmo no norte da Noruega. Eles chamam a Paris do Norte. A cidade é muito interessante. Eu ainda não, infelizmente, ainda não lá tive. Tinha planeado ir o ano passado, mas com isto do Covid, acabei por não viajar. E então, o plano era ir para Tromsø, comprei bilhete para Tromsø também, e foi todo o processo, até agosto, de procurar um sítio para ficar, a ver opções de trabalho. Havia muitas opções de trabalho e estão sempre a girar. E falei com algumas pessoas e que me sempre disseram, Ana, trabalhas como cozinheiro, candidataste, a distância é mais difícil porque tu candidatas, eles telefonam-te, esperam ou ver-te no próprio dia ou no dia seguinte. Se não acontece, muitas vezes perdes o trabalho. Então eu tinha mais ou menos essa ideia, tinha juntado dinheiro suficiente para sobreviver 3 meses sem trabalho e tinha a esperança de arranjar trabalho facilmente. Entretanto, um amigo meu, dos tempos de escola, manda-me uma mensagem: "Oh, Ana, ouvi dizer que vais para a Noruega e conhecendo-te bem, não tens plano, certo?" Eu: "Não." E ele disse-me: "Opa, estou em Trondheim, estou aqui com a minha família, não queres vir para cá? Assim, dou-te uma mão a encontrares um sítio para ficar, porque sei que é difícil, não estando cá, encontrares um sítio para ficar. E dou-te umas ideias do que é que precisas fazer em termos de legalizares a tua situação, etc, etc." E eu disse: "Ok, pronto." E então lá mudei o plano e acabei por ficar em Trondheim, que adorei, é uma cidade fantástica. Uma cidade. Eu comparo Trondheim. O distrito onde eu estou é Trøndelag. Eu comparo Trøndelag com o Alentejo. E Trondheim para mim é como se tivesse mudado para Beja. E o sítio onde eu estou agora é como se estivesse em Aljustrel. O que é engraçado porque até é uma cidade mineira também onde eu estou.
Bom, e assim com estes termos de comparação, acabamos por perceber um bocadinho da região onde está. Ana, ainda olhando para trás e percebemos que de alguma forma acaba por ter aqui uma mão amiga, encontrar uma zona de conforto que a vai ajudar nesta fase inicial. Como é que foi o processo de adaptação a esta nova vida e à Noruega, que é um país tão diferente do nosso?
Eu tive contacto com ele no início e continuamos amigos, como é óbvio. Ele já voltou para Portugal. O que foi muito importante na adaptação: há uma comunidade de portugueses muito grande em Trondheim, tanto como há em Bergen, Bergen ainda é maior, Oslo, etc. Aquilo que me fez, não é que eu não quisesse ter contacto com portugueses, porque sempre mantive o contacto e até estávamos bastante ativos a fazer jantares, encontros de cafés e não sei o quê. Mas foi muito importante a casa onde eu vivi. Portanto, eu aluguei um estúdio numa casa grande com noruegueses. Ou seja, era malta jovem, mais ou menos da mesma faixa etária que eu, e eles são pessoas espetaculares. Eu chegava à casa de um dia de trabalho e tinha um concerto de jazz no meu jardim, à minha espera, literalmente, com noruegueses. Ou seja, a minha integração, digamos, no bairro onde eu fiquei a viver, foi muito fácil. Eu fiz amigos muito. Eu falo com as pessoas muito facilmente. Eu estou à espera do autocarro e meto conversa com as pessoas. Portanto, nunca foi difícil para mim travar amizades. A adaptação, algumas coisas funcionam aqui. Eu vi as coisas quase como uma experiência sociológica, em que eu metia-me de parte, entre aspas, a ver como é que as coisas funcionavam e a tentar perceber para me adaptar. E às vezes eu decidia: "Epá, se calhar assim não funciona bem, pode ser que eu consiga convencê-los a fazer de uma maneira diferente. Não necessariamente de maneira portuguesa, mas de uma maneira diferente." E a malta é receptiva também a coisas novas. Nem todos. Eu sou um caso exceção, sem dúvida, porque tive sempre muita sorte com as pessoas que encontrei à minha frente.
Ana, mas nestas diferenças que foi encontrando por aí, o que é que mais estranhou, o que é que mais a surpreendeu no que toca a aspectos culturais e sociais?
Uma coisa muito, muito simples, Alice: os noruegueses gostam muito de reuniões. Nós até fazemos a brincadeira que eles marcam uma reunião para planear a reunião da semana seguinte, que é a reunião para planear a reunião do mês seguinte. E eu não estou a exagerar. E neste momento eu estou como responsável de cozinha, estou à frente de uma cozinha, que é um restaurante de bar que faz parte de um hotel. E então nós temos todas as terças-feiras reuniões e eles demoram muito tempo a tomar decisões. Isso mexe com as minhas vísceras. Então eu chego às reuniões e estou à espera de resultados e decisões rápidas. E eu notei diferenças, especialmente agora desde março, em que nós temos que tomar decisões rápidas e adaptar-nos à situação de forma rápida. A malta vira-se para mim e diz: "Ok, Ana, bora lá, vamos lá fazer isto, vamos pensar nisto rápido." Porque eu pressionei-os desde que comecei a terem um pensamento mais ágil e a tomar decisões mais rápidas. O extra cuidado, marcar reuniões para decidir da reunião seguinte, foi algo muito diferente que eu não estava habituada. Interessante e engraçado ao mesmo tempo. Esse é um detalhe interessante.
Ao fim de 7 anos e meio, sente-se completamente integrada e adaptada ou ainda há algum aspecto com o qual não se identifique tanto?
Como é óbvio, e também é uma das razões que eu saí de Portugal, eu também não me identifico com a cultura portuguesa a 100%. E isso vai acontecer em qualquer sítio onde eu fico. Por causa da minha personalidade, da forma como eu experiencio a minha vida, E como é óbvio, nunca me vou sentir a 100% em qualquer sítio onde vai ficar. Mas isso não impede que eu não seja feliz, certo? Há 7 anos e meio e eu agora estou numa vila que é património da Unesco, muito pequena, somos 5 mil habitantes. Sou a única portuguesa aqui, mas é uma cidade que tem uma comunidade internacional enorme, desde pessoal da Polónia, Espanha, Paraguai, toda a parte do mundo, Letónia, Estónia, etc, etc. A lista é muito grande. E então, a comunidade internacional aqui é tão grande que a cidade acaba por ser... os locais estão abertos a receber malta de fora. E há carinhá-los. Ou seja, eu tenho, entre aspas, duas mães aqui e... Por coincidência, as duas têm o mesmo nome, que literalmente adoptaram e me acarinharam. E a malta toda, trabalhando como responsável de cozinha numa cidade tão pequena, toda a gente, especialmente os locais, quem vive aqui, toda a gente me conhece. Toda a gente sabe quem eu sou, toda a gente me trata pelo nome, sabe que eu sou a Ana. Eu vou na rua e de 5 em 5 segundos dizer olá, bom dia, olá, tudo bem, então como é que vão as coisas, etc, etc. E eu gosto desse sentimento de comunidade e sem dúvida, pá, e como cozinheira nós acabamos de ter contato com produtores locais, um contacto muito próximo que não tens numa cidade grande e em março, especialmente em março, quando eu vim para casa, tive de licença, laid off, durante 2 meses, os produtores, 3 deles telefonavam. Então, Ana, como é que estão as coisas? Como é que tu estás? Como é que estão as coisas? Não porque queriam ver quando é que nós abríamos o restaurante novamente para vender, mas estavam genuinamente preocupados. Tanto eles como o resto. Há um acarinhamento grande aqui. Sem dúvida que me sinto integrada na sociedade. Faço parte do sindicato da minha área, que já fiz trabalhos para eles como intérprete, fiz cursos através do sindicato que me deram ferramentas para entender as leis do trabalho. Sempre foi muito importante aqui perceber as leis do trabalho, porque, como é óbvio, em todo o lado, isto não é exceção, a Noruega não é exceção a esse nível, há sempre patrões que te tentam enganar. E então, teres um sindicato às tuas costas, onde as vantagens são muito grandes, desde seguro pessoal de acidentes, etc, etc, seguros para casa, bens pessoais, e o acesso a um advogado que tem muita experiência a nível de relações de trabalho, de forma gratuita.
Ana, quando deu início a esta experiência em 2013, quando chegou à Noruega, achava que em 2021 ainda iria estar por aí?
Sim, sem dúvida. Eu passado o quê? 2 anos de cá estar, eu tinha a certeza que ia ficar por cá um bom tempo. Não penso voltar em Portugal para viver, pelo menos não durante a minha vida trabalhadora ativa, digamos assim. E mesmo quando, se chegarmos à reforma, não é? Quando chegar à reforma, a ideia é dividir-me entre Portugal e a Noruega.
Encontrar trabalho foi tão fácil, mais fácil, menos fácil do que aquilo que estava à espera?
Eu quando cheguei a Trondheim, eu no primeiro dia fui assentar a poeira, relaxar, desempacotar as coisas. No dia seguinte sentei-me ao computador com o meu currículo à frente. Analisei o meu currículo, alterei aquilo que queria alterar, escrevi uma carta de apresentação que eu não tinha e acho que imprimi à volta de 150 currículos. Nesse mesmo dia, corri a cidade e entreguei todos os currículos. fui a hotéis, fui a restaurantes, fui a bares, todos os sítios que eu vi que poderia encontrar trabalho, e quando me apresentava à pessoa que estava a receber o currículo, disse: eu sou cozinheira, mas estou interessada em trabalhar também como empregada de mesa, copeira, não importa, eu quero trabalho. E passado 2 semanas, tinha trabalho a 100%. Fiz alguns turnos de teste e arranjei trabalho em 2 semanas. Portanto, a ideia que eu tinha de que ia ser fácil, concretizou-se. Não foi mais fácil ou menos fácil, simplesmente, e isto é válido também para Portugal, procurar trabalho tem que ser uma coisa muito ativa. E é muito importante entregar currículos em mãos. Às vezes é preferível, e em alguns sítios diziam, olha, eu tenho o teu currículo, mas manda um e-mail também para não se perder no meio de tantos currículos. Mas foi importante ir lá, dar a cara, dizer quem é que eu sou e haver logo aquela primeira impressão da minha personalidade e da minha motivação para trabalhar.
Bom, eu já disse que nesta altura está numa segunda cidade, mudou-se a determinada altura deste percurso, percebemos que continua a trabalhar como cozinheira. Que projeto é que tem em mãos nesta altura? O que é que fazem em concreto, Ana?
Tenho um projeto que adoro. Eu posso dizer que nunca tive uma equipa de trabalho tão boa como tenho agora, em termos de colegas. Nós somos mesmo uma família. Somos poucos, mas o espírito de equipa ultrapassa tudo o que se possa imaginar em termos de cozinha. O restaurante é relativamente pequeno, não é enorme, mas conseguimos servir 80 a 90 pessoas e é um gastropub, ou seja, é um bar que é restaurante ao mesmo tempo. O tipo de comida que eu faço é comida de pub, portanto sirvo hambúrgueres, que é o que esta malta gosta, hambúrgueres e nachos, mas também sirvo o meu twist nos produtos locais. Rouros é conhecido pela carne de rena. Portanto, temos 2 produtores que vendem carne de rena e há renas aqui à volta. E quando digo aqui à volta, eu posso estar a atravessar a estrada e ver uma rena a passar. Eu não estou mesmo, não estou a exagerar. Não no centro da cidade, mas na zona circundante, nos subúrbios. O contacto com a vida animal selvagem aqui é interessante. Então eu pego nos produtos locais e dou ali o meu jeitinho à coisa. Não somos muito fortes em sobremesas, mas, por exemplo, agora no Natal, uma sobremesa típica aqui de Natal é o pudim de caramelo. E eu pensei, epá, eu não me apetece estar a fazer pudim flan. E decidi fazer o nosso pudim à base de periscos. Primeiro porque é sem leite e há muita gente hoje em dia que não pode consumir laticínios, não é? É sem leite, é sem glúten e tem aquele detalhe que em Portugal para o pudim à base de periscos tu usas toucinho. Aqui não é assim tão fácil encontrar, mas podes fazer com bacon. E eu pensei que abri, esta gente é doida por bacon, eu meto isto no menu. Um pudim com bacon, isto vai vender que nem pãezinhos quentes. E vendeu que nem pãezinhos quentes. Toda a gente que provou... Epá, eu cheguei ao final do dia muitas vezes sem pudins porque vendi tudo. Somos um bar de cocktails. A minha colega responsável de bar tem ideias fantásticas e nós trabalhamos muito em conjunto. Eu na cozinha, por exemplo, a criar xaropes ou extratos de ervas, plantas para ela usar no bar e fazer o pairing com a comida. O mais importante para mim e aquilo que eu e a minha colega conseguimos, ela é um pouco mais velha que eu, mas somos as mais velhas que trabalham no restaurante. O resto é tudo malta mais nova que nós. E aquilo que nós conseguimos em termos de trabalho de equipa e espírito de união, em 2 anos e meio que estou, é impressionante. Eu estou na cozinha, sou responsável da cozinha, tenho os meus cozinheiros e tenho o meu copeiro e posso dizer que todos nós, caso eles precisem no bar ou no restaurante de ajuda, nós podemos saltar da cozinha para o bar, podemos saltar da cozinha para a sala e ajudá-los. Um dos meus colegas, o head bartender, ele começou a trabalhar comigo na cozinha. Ou seja, se eu tiver num lodo desgraçado na cozinha e ele estiver a trabalhar e as coisas lá fora estão bem, ele sabe tapar a cozinha e ajuda-me. Tentamos que toda a gente que trabalha consiga saltar de uma posição para a outra e entre ajudar-se. E nunca houve conflitos entre cozinha e a parte do restaurante, precisamente porque nós compreendemos e sabemos como é que um e outro funciona. E o mais importante é ajudarmos para que o dia corra bem e os nossos clientes estejam satisfeitos. Eu nunca tinha tido esta experiência antes. Em nenhuma cozinha ou nenhum restaurante onde trabalhei.
Ana, já aqui e ali falou da questão da Covid-19 e da pandemia, falou da questão de março ter ficado sem trabalhar durante algum tempo. Em que pé que estão as coisas nesta altura? De que forma é que tem a vida profissional condicionada por causa da pandemia?
Estou em casa outra vez. No início deste ano, o governo passou uma regra a nível nacional, em que a proibição do serviço de álcool. Para vocês entenderem, as leis do álcool aqui, e eu há pouco tempo fiz o exame para ter a licença de venda de álcool, porque cada restaurante tem de ter pelo menos 2 pessoas com essa licença, e a pessoa que estava connosco saiu, não é? Então, eu já queria ter essa licença há muito tempo. As leis do álcool aqui na Noruega são completamente diferentes e muito mais restritas do que em Portugal. Não posso ir a um supermercado e comprar uma garrafa de vinho. Tudo o que seja acima de, acho que é 4,5% de álcool, não podes comprar no supermercado. Há uma loja chamada Vinho Monopula, Monopólio dos Vinhos, que tem, como o nome indica, um monopólio da venda de bebidas alcoólicas. E esta tal pertence ao Estado. Eu, se quiser abrir um monopólio dos vinhos, é um processo que não passa pela cabeça e é uma coisa estatal. Portanto, não é qualquer pessoa que queira abrir uma loja, não é assim que funciona. E há regras estritas de horas, entre que horas e horas é que se pode servir álcool, entre que horas e horas é que podes comprar álcool nas lojas. Portanto, as leis são muito diferentes e muito estritas aqui. Ao domingo não estás autorizado a comprar álcool em lado nenhum. Podes comprar num bar, num restaurante, mas ires a um supermercado comprar uma cerveja, não podes. Ao domingo não podes. E é no início do ano, por causa do aumento, depois do Natal, das festas, etc, etc, e a malta apanhar pielas, eles decidiram que nenhum restaurante, hotel, nenhum local público pudesse servir álcool. Ok, nós somos um bar também, metade das nossas receitas é na venda de álcool. E então decidimos fechar para já. Portanto, estou em casa outra vez, de licença. E como eu, um dos maiores hotéis de Trondheim, a Britânia, que é hotel de luxo, mandou 300 funcionários para casa também, por causa disto. Basicamente estamos à espera neste momento do que é que o governo vai decidir dia 18. Eles iam analisar a questão novamente, porque os números aqui, e pelo que eu tenho falado com o meu pai, que eu tenho falado com mais amigos meus em Portugal, vocês não têm muitas notícias daqui da Noruega, nem da Escandinávia. E eu vou deixar aqui uma nota de redação, que é: as coisas aqui não estão bem. Se olhares para os números, o número de casos de infectados não parece ser assim muito grande, mas a população, e eu vou falar do caso específico da Noruega, nós somos 5 milhões aqui e teres um aumento de 400 infectados por dia. Se pensares em termos de população, por exemplo, se há um surto aqui onde eu vivo, nós estamos isolados, ou seja, ia ser o caos. Eu sou, mais uma vez, devo ter uma estrela qualquer, uma surtuda, onde eu estou em Roros desde março, só tivemos 2 casos de Covid. Só 2 casos de Covid aqui em Roros. E não é só uma questão de sorte. Quem trabalha nas lojas, quem trabalha em supermercados, restaurantes, etc., quando reabrimos depois de março, E tivemos um verão de loucos em termos de trabalho. Eu nunca trabalhei tanto, mas as regras que tivemos a nível de serviço foram muito estritas. Uma das coisas que eles fizeram aqui, eu por acaso não sei como é que funciona em Portugal, como é que as coisas estão agora, mas tu tens de deixar o teu nome e o teu número de contacto em qualquer restaurante onde vais sentar e comer uma refeição ou beber uma cerveja. No início tínhamos o nosso próprio sistema, mas agora está ligado diretamente à comuna. A comuna é tipo a Câmara Municipal daqui. Ou seja, alguém que teste positivo de Covid, o sistema automaticamente vai ver onde é que essa pessoa esteve, a comuna é informada e, por exemplo, foi a semana passada que houve alguém que testou Covid e teve no restaurante onde eu trabalhei. Todos nós, a própria comuna telefona, todos nós fomos testados. Felizmente, demos negativo. E não é a primeira vez que acontece. Comigo foi a primeira vez e com o meu restaurante que aconteceu, mas já aconteceu noutros sítios aqui, lojas, etc. O sistema que está em termos de perceber e controlar como é que se diz, o contágio.
O rastreamento é mais eficaz.
É mais eficaz e tem a ver com o facto de aqui não há muitos segredos e a malta não... Como é óbvio, há a malta que é um bocado mais reticente em deixar os contactos, não é? Mas quando eles veem que isto vai diretamente para a comuna, que é estatal, a malta não pensa duas vezes e não há muitos problemas a esse nível. Percebem que é pelo bem deles e pelo bem de todos, não é? Como é óbvio, há sempre fura regras, mas é mais difícil que assim seja.
Ana, calculo que as ruas de Rouros estejam por estes dias um bocadinho diferentes das ruas que encontrou quando aí chegou. Ainda assim, se pudéssemos ir visitá-la, onde é que nos levava? Que locais de Rouros é que tínhamos mesmo que conhecer?
A cidade toda. A cidade, como eu digo, a cidade é mesmo pequena. A cidade é património da Unesco. E isso tem a ver com as casas de madeira tradicionais. Nós temos casas aqui centenárias. A igreja, quem gosta de ver igrejas, também é bastante bonita. O museu, onde, que é Smelthitta, onde o minério aqui é do cobre. As minas estão inativas neste momento, mas onde havia o processamento do minério, há uma espécie de dunas. Eu não sei os termos técnicos em português e muito menos em norueguês, mas é o que resta quando processas o minério, tipo uma pedra. E então, tens assim uns montes, parecem umas dunas, e como é uma zona elevada, tens uma vista brutalíssima sobre a cidade. Como é óbvio, os passeios na floresta, quem tem carro ou alugar um carro, aqui a zona circundante é espetacular. Neste momento estão, acho que estão, menos 22 graus. Está a nevar neste momento. Um dos poucos sítios que tem bastante neve, ou seja, temos muito turismo também no inverno, malta que vem se esquiar. E temos muitas lojas de artesanato local. Potaria, que é olaria. Olaria em português, não é? Onde trabalhas e fazes as coisas em barro, que é tradicional. Galerias de arte, que vendem coisas extraordinárias, de arte, não só artistas locais, como nacionais e muitas vezes internacionais. E a nível de artesanato, pá, é impressionante. Até mesmo lojas de roupa. Tu tens lojas de roupa de malta, de noruegueses, coisas nacionais e locais, coisas giríssimas e diferentes do típico H&M ou Zara, não é? Ou seja, a cidade é muito atrativa, mas especialmente pelo aquele feeling que tens na cidade, parece que viajaste no tempo. E agora no inverno, especialmente na altura de Natal, podes passear aquilo que nós chamamos de Canafart, que é um carro puxado por cavalos, mas é tipo um trenó, ou seja, um trenó puxado por cavalos. Também tens renas, também tens de huskies. há muita coisa que se faz aqui.
E é por aí que se vê no futuro, quando olha para o futuro, vê sem erros durante mais alguns anos, Ana?
Sim, mais uma vez, eu gosto, eu e o meu espírito de aventura e a minha maluquice, eu durante o ano passado tomei uma decisão muito importante para a minha vida. Eu comprei casa. O mais engraçado, no meio desta crise toda do Covid, eu já estava a planear comprar casa há algum tempo, tinha juntado dinheiro para isso e comecei a ver antes de tudo isto começar, comecei a ver casas e iniciei o processo de compra de casa, porque aqui em Oros, a compra de casa na Noruega, as coisas são muito caras, é tudo muito caro. Mas Oros tem a vantagem de, primeiro, temos um banco local que está interessado em que as pessoas se fixem em Oros, certo? Ou seja, a pedir um empréstimo de compra de casa seria sempre muito mais fácil aqui do que entrar na mão em Oslo. Pelo valor que eu paguei desta casa, entrar na mão arranjava um apartamentozinho pequeníssimo, ou em Oslo, ou noutra cidade. Então comprei casa. Para responder à tua pergunta, sim, vejo-me ficar ainda uns bons anos aqui. Sinto-me realmente em casa aqui em Oslo. Sinto-me bem, gosto da cidade. Há uma coisa que eu tenho falta, e talvez seja o que me vá fazer mudar daqui, eventualmente daqui a uns anos, que é a falta do mar. Eu sou de Lisboa e, para mim, o contacto com o mar sempre foi muito presente. E eu estou no meio das montanhas, no interior da Noruega, junto à fronteira com a Suécia, e faz-me realmente falta o mar.
Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de portuguesa no mundo?
Lidar com a perda à distância. Foi 3 ou 4 anos atrás, que a minha avó morreu em Portugal e foi 2 dias antes do Natal. Eu não consegui ir a Portugal para o funeral, porque... Primeiro, os bilhetes, o preço dos bilhetes são exorbitantes. Comprar à última da hora, melhor. O bilhete que estava disponível para mim era o valor do meu ordenado do mês. Só para pôr assim as coisas. Portanto, não consegui ir a Portugal para o funeral. Consegui ir em janeiro, minha avó foi cremada, eu e o meu pai fizemos aquilo que tínhamos planeado fazer, mas lidar com esse tipo de perdas à distância é complicado. E não só a minha avó, a minha tia, a minha prima também infelizmente faleceram e eu estava aqui, não é? Não pude estar presente para dar um abraço à família. É complicado lidar com isso. A minha mãe morreu há 13 anos atrás. Portanto, eu só não tenho irmãos, não tenho irmãs, só tenho o meu pai. Eu tenho o resto da família, como é óbvio, mas de família direta sou só eu e o meu pai. E lidar com a distância nem sempre é fácil. E especialmente agora, durante o que se passou com o Covid. A incerteza de não saber... Porque antes eu não ia a Portugal regularmente, eu não ia a Portugal ao Natal, porque sempre trabalhei no Natal, mas conseguia ir, vá, uma vez por ano, 2 vezes por ano. E agora não sei quando é que vou voltar. Há essa incerteza de não saber quando vou voltar. Primeiro porque não vou arriscar ir fazer uma viagem, porque teria de viajar para Oslo e de Oslo para Lisboa, passar por aeroportos. Em termos de segurança, eu não vou arriscar isso. O meu pai não é uma pessoa jovem e não vou pôr o meu pai em risco, certo? Essa incerteza de não saber quando é que vou voltar a ver, quando vou poder dar um abraço e um beijinho, é complicado lidar. Mas tudo o resto que eu ganhei aqui na Noruega, as amizades, a família ganha, não é? A família adotada é tão importante para manter a nossa sanidade mental e... uma saúde mental boa. O que eu aprendi foi mesmo a dar valor às amizades escolhidas, à família adotada, como eu digo, que é muito importante. E é importante mantermos ativos, mesmo estando em casa agora, e já é a terceira vez desde março que estou em casa, de licença. Há sempre qualquer coisa para fazer em casa. Um hobby Essa é outra coisa, e eu faço um apelo a toda a gente que me esteja a ouvir: arranjem um hobby. Não importa o que seja, tricotar, pintar, escrever, qualquer coisa. A vida não é só trabalho. Arranjem coisas que não tenham nada a ver com o vosso trabalho para fazer, mesmo que não sejam muito bons. Eu adoro pintar e adoro desenhar, e eu não poria nada do que eu faço numa galeria de arte. Mas estou aqui entretida, tenho um imenso gozo no que faço. Arranjei um hobby. Para manter a vossa sanidade mental é extremamente importante.
Fica a dica da Ana do Carmo. Já disse que tem saudades do mar. Para além das saudades do mar, de que é que sente mais falta do nosso país?
A comida, como é óbvio. Aqui é muito difícil encontrar produtos portugueses. E quando eu digo muito difícil, as poucas coisas que encontro são atum e sardinha lata Ramires. Tenho saudades de um chouriço, tenho saudades de uma alheira, de uma morcela, dos queijos, do pão, da mostarda savora, que é o que eu trago comigo quando vou a Portugal, até mesmo do arroz. E do sal. Mais engraçado, durante este tempo todo tentado em casa, eu tenho encomendado muitas coisas online, comida também. Descobri um site norueguês espetacular que vende produtos biológicos a preços bons, e eles vendem sal português e flor de sal português. Não, nem, isso nem passa por ideia. A minha alegria quando eu vi isso. Isto é um detalhe tão,
Os chamados pequenos
tão.
nadas.
Sim, mas é um detalhe, porque as pessoas pensam: sal é sal, sal não é sal, o sal é todo diferente e há sal mais salgado, etc, etc. E eu gosto do nosso sal, o sal português. Parece que tem um. Não sei, dá um toque diferente à comida, para mim. E encontrar estas pequenas pérolas, tenho saudades do mar, tenho saudades da comida, tenho saudades de passear em Alfama e na Graça, sendo Lisboa, eram os sítios onde eu gostava de passear. Como é óbvio, tenho saudades dos meus amigos e da família, mas eu acho que o que mais me faz falta, se tivesse que cortar na lista, obviamente a família, mas isso nem meto na lista. Amigos, é o mar, é o mar, sem dúvida. Eu sempre que tive férias, o meu foco e o meu objetivo é ir a um sítio que tenha mar. Mar, praia, não importa se seja verão ou inverno, mas o cheiro do mar é sem dúvida o que eu tenho mais saudades.
Ana, só falta mesmo uma palavra. Quando pensa nestes últimos 7 anos e meio e em tudo o que viveu, qual é a palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo?
Aventura.
E já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada, Ana do Carmo. Está em Røros, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2013.